Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
25 minutos voltando para as 8 horas. A Kátia Valente atualizou a previsão do tempo nesta manhã de sexta-feira, 10 de fevereiro, 22 graus, céu encoberto nesta manhã. Há nuvens escuras, mas não tem previsão, então, segundo a meteorologia, de chuva tão imediato aqui, pancadas em áreas isoladas durante o dia, com aumento das temperaturas mais uma vez, chegando aos 30 graus aqui na região de Lagoa Vermelha. Para a semana que vem, aí sim tem uma expectativa de um volume maior de chuva. E nós vamos falar agora com o gerente da Corsan aqui de Lagoa Vermelha, porque a situação começa a ficar preocupante. E ainda temos aí um desdobramento do que ocorreu no domingo passado, um rompimento simultâneo das duas adutoras da Corsan, que causou o desabastecimento de água em vários bairros de Lagoa Vermelha. E depois disso, muitos outros problemas foram registrados, né, uma série de vazamentos, canos estourados em vários pontos da cidade. José Aldoir, da Luz Costa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação, novamente, falar contigo e com os ouvintes, Ricardo.
Da mesma forma. Bom, o que aconteceu depois do conserto das adutoras, né, que provocou esta série tão grande aí de canos estourados?
Né? Essa informação a gente traz com bastante frequência aí, né, para os nossos ouvintes, mas é bom sempre relembrar, né, que posterior a uma falta generalizada, quando você realmente seca toda a tubulação, né, nós temos esse grande problema que é o ar que circula dentro das redes, né? E por mais que a gente abra os hidrantes e as pessoas verem, às vezes até nos avisam confundindo isso com vazamento, né? Mas o ar realmente provoca bastante isso. Para ficar claro para as pessoas, assim, aquelas pessoas que têm a tubulação em cima do forro, que quando entra o ar faz aquele barulho, chacoalha os canos, né? É a mesma situação na tubulação enterrada. Então, detém um momento, onde tem um ponto um pouco mais frágil, né? A chance de você ter vazamento é muito grande. Então, geralmente, depois, posterior a uma falta grande de água, começa um monte de vazamento. A gente trabalhou 2 dias aí, agora parece que está acalmando um pouquinho mais, mas inúmeros vazamentos afloraram, né? E ainda tem aqueles que não afloram, né? Que são os vazamentos invisíveis, né? Sabe que nós temos hoje aproximadamente 70% dos vazamentos, eles não são visíveis, né? Então, temos muito ainda para pesquisar e trabalhar em cima disso por conta dessa falta aí que realmente foi uma fatalidade, né? Uma quebra, dito por ti aí, simultânea de duas adutoras, realmente é inusitado, no mínimo, né? Mas, enfim, né, a gente quer agradecer muito as pessoas também que nos ajudam, que informam esses vazamentos, né? E a gente, dentro da possibilidade, às vezes demora um pouquinho mais porque tem um... A gente vai numa lista de prioridades, né? Tem um maior acontecendo, então a gente conserta aquele primeiro para depois, na sequência, consertar o outro. Mas a comunidade é muito importante nesse processo aí, quando ela nos avisa o mais rápido possível.
Quantos? A demanda é grande, né? Quantos praticamente já foram consertados? Ainda há alguns aí na fila de espera?
Né? Há alguns ainda aí na fila aí, sabe? Mas entre 2 dias a gente andou consertando aí vazamentos grandes, né? De rede aí, entre 15 e 20 vazamentos, né? Então, realmente, isso demanda, né? Porque a gente não tem condição de... Muitas vezes, você conserta 2, 3, 4, no máximo, por dia, né? Porque, realmente, são demanda de você escavar, enfim, fazer todo um processo, né, com máquina, que é um processo lento também, né? Mas me parece que a situação agora já está um pouco mais tranquila.
Não tem novos vazamentos, então, novas informações, mas tem alguns ainda por consertar.
Tem.
O pessoal que notificou aí,
isso, informou... Daqui a pouco a pessoa já até nos avisou, há um dia, dois aí, sabe? A gente não foi porque tinha maiores, mas aí pode ter certeza que a partir de hoje, até amanhã a gente pode fazer isso, segunda-feira, enfim, vai estar consertando todos os que estão aí aparecendo.
Sim, então, olha só. A gente tem recebido também aqui várias informações, né? Temos repassado, mas quem ainda está com vazamento aí na sua região, né? Você que sabe, a Corsan se já foi informada, né? Se não foi, informe, mas caso contrário, o pessoal está indo aí consertar nas próximas horas, porque realmente o volume foi gigante, né?
Foi,
meu Deus.
Foi muito, né?
Impressionante. Mas, enfim. Agora, a situação da água, né? Do consumo da água. A gente conversou aqui logo após o rodeio, até era um pedido que aquela segunda-feira as pessoas não, né, deixassem para lavar a roupa aí do rodeio, que foi suja lá no rodeio, no final do dia, em algum outro momento. Isso já passou. Agora nós temos uma outra condição que é a seca, a estiagem, né? Como é que está o volume de consumo de água em Lagoa Vermelha, no geral, assim, está dentro daquela média ou está mais? Porque o calor, por outro lado, são duas coisas que não combinam, né? A seca e o calorão.
Né? Verdade.
Aí
verdade.
Tu tem que racionar a água, fazer um uso racional, mas por outro lado o calor é muito intenso também. O consumo de hoje está alto ainda?
Está muito alto, Oduir, sabe? Então a gente vem, claro, é consequência, né, desse calor muito expressivo também, né? Então isso realmente nos preocupa bastante, mas não tanto como o consumo, como a diminuição de água do Rio Passinho Fundo. A gente vem monitorando ele diariamente e ele agora, sabe, nos últimos dias ele realmente teve uma diminuição ainda maior. Né? Para as pessoas entenderem, hoje nós estamos trazendo praticamente toda a água que ele produz. Para entender, assim, se passa lá, enxerga a barragem cheia, mas ela termina, o rio termina ali na barragem. Nós estamos hoje trazendo aproximadamente 90 litros por segundo, e eu deduzo que o rio esteja produzindo entre 87 e 88 litros por segundo. Sabe? Então, há uma demanda maior que a produção. Então, realmente, isso nos preocupa muito. A gente já está tomando providências. Ontem teve um pessoal aí, uns técnicos, para a gente fazer uma sondagem aí, nas comunidades lindeiras da Corsã, para identificar um ponto de captação, para que a gente comece a puxar água de caminhão. Né? Porque é o que foi mais... houve um entendimento, fizemos uma reunião em Passo Fundo, o que a gente consegue de mais rápido agora, nesse momento, é fazer uma transposição aí através de caminhão-pipa. Então, estamos nos organizando para isso. Né? Existe aí, a Kátia agora falou, inclusive, né, que tem alguma coisa para a semana que vem, tomara que se concretize, né? Que quem sabe isso postergue um pouco mais, ou quem sabe não, nem necessite. Mas a gente está organizado agora para semana que vem, ou no máximo na outra, iniciar aí um transporte de água através de caminhão-pipa. Né? A ideia é trazer direto na estação de tratamento para que a gente contribua com a água do Passinho Fundo, aí, que realmente encolheu muito, sabe, nos últimos dias.
Comparado com o ano passado, nesse momento, nesse atual contexto, hoje a situação está pior do que o ano passado?
Eu diria assim, ó, que na verdade ela acabou ficando pior ano passado, sabe? Mas vem na mesma sequência, né? Então a gente quer se antecipar um pouquinho, que sempre tem um aprendizado, né, Aldir? Então a gente quer se antecipar um pouquinho para que a gente não chegue numa situação mais crítica. Mas aí vem o apelo para a comunidade, né? Sabe? Não vamos aqui proibir um monte de coisa, né, Ricardo? Eu gosto de falar bastante dessa forma. Na verdade, sim, é cada pessoa, quando for fazer o uso da água, sabe, tem em mente, sabe, essa situação de dificuldade. Então, no tomar banho, enfim, na lavar louça, evitar a calçada, enfim, essas coisas que a gente sabe que dá para a gente postergar um pouquinho. Né? Então, a gente pede o apoio da comunidade, não quer privar ninguém de nada aqui, mas, enfim, a gente depende. E já há exemplos passados, a comunidade da Lagoa Vermelha fez a diferença. Nós tivemos lá em 2003 uma estiagem muito maior que essa, inclusive uma dificuldade ainda maior, e a comunidade reduziu aí 20% do consumo diário, sabe? Uhum. E foi o que fez a diferença para que a gente não tivesse um racionamento de água. Porque o racionamento de água ele é terrível, né? Sim. Sabe, assim, a gente vê aí nos meios de imprensa, vai se parar... vai ser o cortado abastecimento 4 horas, 5 horas por dia. Na verdade, tem comunidades, as partes mais altas, que praticamente não vai mais água, né? Porque a gente tem uma dificuldade de fazer isso, né? De fazer com que a água chegue em todas as casas no mesmo momento. Então, a gente pede o apoio da comunidade para que a gente não chegue nesse estágio aí, que é um racionamento de água, que realmente isso é extremamente desgastante para todos.
Bagé, hoje no Rio Grande do Sul, é o exemplo disso. Esse município fica, né, já é 3 ou 4 anos seguidos e que enfrenta um racionamento grande lá em Bagé. Bom, mas o fato então é que neste momento a Corsan já tem um plano alternativo, né, ou uma medida para tentar evitar esse racionamento e aumentar a capacidade de produção de água diária, buscando através de caminhões-pipa em locais próximos até o próprio Rio Passinho Fundo.
Isso, outros, já temos até o ponto definido, as pessoas até vão identificar. A gente olhou por aí, caminhou e achou que lá no Lajeado, sabe, na 470, né, é o ponto mais indicado para isso, sabe? De fácil acesso, são caminhões grandes, são bitrem, né? São caminhões que dependem de um espaço bom para fazer aí a movimentação deles, enfim, manobras, né? Então lá a gente identificou que tem um volume ainda considerável e tem um espaço bom para que eles consigam manobrar, sabe? E bastante asfalto, né? porque está muito ruim as estradas também, né? A própria estiagem, né? Flocha a pedra. Então, esses caminhões têm uma dificuldade grande de entrar no interior aí para fazer esse transporte. Então, ontem a gente fez várias visitas e identificou que ali é um ponto ideal. Fica perto da cidade, bastante asfalto e consegue fazer um fluxo rápido aí para que a gente consiga trazer essa água para cá.
Quantos mil litros vem por cada viagem?
Ah, vem em torno de 35, 40, depende do caminhão, sabe? Se a gente não consegue todos eles com a mesma capacidade, né? Mas mais ou menos nessa média. É, não é uma coisa que resolva o nosso problema, né, Aldoir, sabe? Mas ele vai, com certeza, aí contribuir. E quem sabe a gente postergar aí um possível racionamento de água.
Certo.
Né? É importante também a gente saber, porque daí começa a se perguntar, né? Mas a gente está ano a ano fazendo essas informações e pedindo, e por que que não se investe, por que que tem... nós vivemos uma situação que vem gradativamente acontecendo todo ano, né? Nós temos um déficit hídrico hoje de aproximadamente 3 mil milímetros, né? Então até choveu aí para a questão da agricultura, alguma coisa, tem plantações que vão acabar conseguindo produzir, mas para a questão de água, né? Eu vou dar um exemplo da minha propriedade ali fora, só para ilustrar, que o meu tio, que é vivo aí hoje, mora na cidade, ele tem 82 anos, e ele nunca viu secar uma fonte lá, sabe? E ela já faz uns 20 dias que está seca. Então, em Lagoa Vermelha, nós estamos vivendo aí uma estiagem maior que dos últimos 80 anos, né? Uhum. Então, realmente, é uma situação de dificuldade. E o Passinho Fundo, eu sempre chamo de valente Passinho Fundo, né? Porque até hoje, graças a Deus, Lagoa Vermelha nunca teve um racionamento de água. E com a contribuição da comunidade e com a ajuda divina aí que venha uma precipitação expressiva, nós vamos passar novamente sem o racionamento.
Certo. Para encerrarmos aqui, a Corsã buscará água, então, num outro local, né? É o próprio Rio Passinho Fundo ou é outro?
Não,
rio?
Não. É o Lajeado.
Rio Lajeado.
É o Rio Lajeado ali. Lajeado dos Ivos, com direção aqui na 470, indo para o Barracão aqui, enfim.
Ah, do outro lado lá.
É, do outro lado.
Bem, vamos aguardar e principalmente torcer, né, para que a chuva prevista é para a segunda metade da semana que vem, tá? Uma previsão de até 60 milímetros, que pelo menos, se não for 60, que seja próximo disso, a metade
já ameniza, né, Aldoir?
Já ameniza um pouco. José Aldoir da Luz Costa, o gerente local da Corsan aqui, muito obrigado pelas suas informações, um bom trabalho.
Eu agradeço, né, o momento ímpar, que a gente tem nessa oportunidade ímpar de passar esse recado para a nossa comunidade, e reitero, né, vamos usar a água com responsabilidade. Acho que esse define tudo aquilo que a gente precisa no momento.
Sem dúvida. Pausa, intervalo, voltamos em instantes, faltando agora 13 para as 8.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Agro Lagoa, somos agro até no nome, são 35 anos de atividades na região, prezando pelo respeito que a sua atividade merece, junto a você, amigo do campo e da cidade, sempre com a mesma qualidade, competência e credibilidade. Realizamos medições de áreas rurais, terrenos, retificações, uso capião rural e urbano, georreferenciamento, CAR e projetos agrícolas. Avenida Libório Pimentel, fone 3358-2046. Pensou Gel, pensou Agro, Agro Lagoa.
Tua rádio, música e informação.
JC Casa e Construção. Aqui você sempre vai encontrar